Bom dia, igreja. Que a misericórdia, a graça e a paz do Senhor esteja com cada um dos irmãos, com vocês que estão nos assistindo pela internet, onde quer que você esteja, Deus abençoe você. Você que está aqui hoje conosco, que veio de outra igreja, Deus também te abençoe e esperamos que você goste de estar conosco. Queria convidar vocês a continuar a pregação da palavra, já que ela tem sido cantada nessa manhã. E para isso gostaria de convidá-lo a abrir a sua Bíblia no livro de Gênesis, capítulo 2. Gênesis, capítulo 2, verso 9, 16 e 17. E depois nós vamos ler Romanos, capítulo 8, verso 31 a 39. Eu repito para você aí de casa. Gênesis, capítulo 2, verso 9, verso 16 e 17. Romanos, capítulo 8, verso 31 a 39. Gênesis, capítulo 2, 9, 16 e 17. Amém? Então, diz assim o texto: então o Senhor Deus fez nascer do solo todo tipo de árvores agradáveis aos olhos e boas para o alimento. E no meio do jardim estava a árvore da vida e a árvore do conhecimento do bem e do mal. Verso 16 e 17. E o Senhor Deus ordenou ao homem: coma livremente de qualquer árvore do jardim, mas não coma da árvore do conhecimento do bem e do mal. Porque no dia em que dela comer, certamente você morrerá. Agora Romanos capítulo 8, verso 31 a 39. Diz assim o texto, Romanos 8, 31 a 39. Que diremos, pois, diante dessas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que não poupou o seu próprio filho, mas o entregou por todos nós, como não nos dará também, juntamente com ele, de graça todas as coisas? Quem fará alguma acusação contra os escolhidos de Deus? É Deus quem os justifica? 34, a igreja pode ler? Quem nos separará do amor de Cristo? Será tribulação, ou angústia, ou perseguição, ou fome, ou nudez, ou perigo, ou espada? 36, igreja. Mas em todas essas coisas somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. Pois estou convencido de que nem morte, nem vida, nem anjos, nem demônios, nem o presente, nem o futuro, nem quaisquer poderes. Igreja 39. Amém. Nós vamos falar sobre vivendo de uma maneira digna a nossa salvação. É como nós nos comportarmos vitoriosos em Cristo e não nos comportarmos como pessoas que, apesar de vitoriosos em Cristo, nos comportarmos como se fôssemos perdedores com Cristo. Então vamos orar nesta manhã. Fecha teus olhos. Deus, nós queremos te agradecer por tua bondade, te agradecer por tua palavra. Deus, abençoa o teu povo aqui presente, as pessoas que estão nos assistindo, Deus, pela internet. Que o teu nome seja glorificado em tudo. Que, na verdade, eu não venha atrapalhar a tua apresentação da palavra, mas que o teu Espírito Santo, Deus, possa convencer e explicar tudo o que precisar ser explicado. Que o teu nome seja glorificado. Nós oramos em nome de Jesus. Amém e amém. Irmãos, nós estamos num culto onde os hinos já caminharam nessa direção, em nos chamar a conquistar e a entender e nos apropriar da vitória que Cristo nos está dando. Mas essas coisas que hoje quero falar à igreja é que estão me incomodando como pastor já há algum tempo. E eu queria, por exemplo, me reportar aos fins do tempo. Nós estamos sempre dizendo em que os finais dos tempos estão aí, em que os sinais estão aparecendo para nós. E eu pensei que cada um desses sinais estão também a nos reportar um comportamento daqueles que já receberam Jesus Cristo como Salvador. E muitas vezes esse comportamento tem trazido uma certa tristeza. E não falo somente a pessoas, membros de uma igreja simplesmente, mas também como líderes e pregadores que estão vivendo de uma maneira indigna desse evangelho. Quando nós vemos para esse final do tempo, nós estamos observando o próprio Jesus no Sermão do Monte, no capítulo 24 de Mateus, verso 2, ele diz que por se multiplicar a iniquidade, o amor se esfriará de quase todos. Então, o que Jesus quer dizer para a gente, Deus não quer que sejamos pegos de surpresa, é que nós não podemos, no final dos tempos, nos admirar a falta de amor das pessoas umas com as outras. A falta de amor das pessoas para com Deus. E nós nunca vamos sentir, por exemplo, a falta de amor de Deus para conosco, porque esse é tremendo, esse é maravilhoso, esse amor não vai nos faltar. Nós podemos até nos tornar infiéis, mas Deus não pode se tornar infiel, porque Ele é Deus. Ele não é um Deus infiel, é sempre um Deus fiel a nós. Não somente esse amor que nós podemos sentir a falta dele, mas também o que a gente acaba nos preocupando ainda mais é a questão da apostasia dos últimos tempos. Paulo fala em 2 Tessalonicenses, capítulo 2, verso 3, que ninguém, de modo nenhum, vos engane, porque isto não acontecerá sem que o primeiro venha a apostasia e seja revelado o homem da iniquidade, o filho da perdição. Ou seja, Paulo está nos prevenindo, como também o Novo Testamento todo nos previne, é que haverá um afastamento das pessoas de Deus, no seu relacionamento com as pessoas de Deus. E não estamos referindo somente às pessoas que estão ansiando por viver uma vida com Deus, mas as pessoas que já vivem uma vida com Deus, elas acabam e vão acabar se afastando de Deus no seu comportamento. Não é um afastamento onde elas vão deixar e abandonar os templos simplesmente, mas elas poderão permanecer nos templos vivendo como se não tivesse nenhum tipo de transformação de Deus. E é isso que nós queremos falar com os irmãos nessa noite, ou nessa manhã, a respeito de como isso tem acontecido, e dar algumas dicas e comprovar com vocês algo especial que Deus quer trazer ao seu coração nessa manhã. A primeira coisa que nós pegamos aqui foi esse texto de Gênesis que fala sobre duas árvores no paraíso. Diz lá o texto que havia a árvore da vida, e a segunda árvore, a árvore da ciência do bem e do mal. Queria falar um pouco com vocês sobre isso, porque as árvores aqui representam uma postura que nós vamos ter diante de Deus. Quer você, amigo que está nos ouvindo de longe, quer vocês aqui, podem até não concordar, quer queiram ou não, as árvores simbolizam exatamente esses dois grupos de pessoas. Primeiro, a pessoa que vai optar pela árvore da vida, e o grupo das pessoas que vão optar pela árvore, e que já optaram pela árvore da ciência do bem e do mal. A árvore da vida, irmãos, eu fico imaginando que árvore seria essa. Interessante que Deus não nos permitiu saber que frutos essas árvores eram. porque não era, na verdade, a essência do motivo pelo qual Deus queria que nós conhecêssemos que existia essa opção de árvore boa e árvore ruim. Ele não nos deixou isso. Mas algumas coisas nós ficamos trazendo para nós, e nem por isso seja verdadeira, mas me permitam colocar aqui um achômetro, uma coisa que da minha parte, é de que essa árvore da vida é uma videira. Eu digo isso porque Jesus diz em João 15:1, eu sou a videira verdadeira e o meu pai é o agricultor. A videira é mencionada várias vezes, tanto no Velho Testamento como no Novo Testamento. E no livro de Apocalipse, que encerra a palavra de Deus, diz assim: e ainda outro anjo que tem autoridade sobre o fogo saiu do altar e bradou em alta voz aquele que tinha foice afiada: tome sua foice afiada e ajunte os cachos de uva da videira da terra, porque as suas uvas estão maduras. Ou seja, é tempo de Jesus voltar às videiras. A impressão que eu tenho é que estava diante de nós, diante de Adão e de Eva, uma videira representando a árvore da vida. Irmão, se alguém disser para você, isso é bobagem, ninguém sabe se é videira ou não, pode acreditar que é verdade. É só um palpite meu. Assim como algumas pessoas têm um palpite sobre a árvore da ciência do bem e do mal. Algumas pessoas, sabe lá quem inventou essa questão, de que a árvore da ciência do bem e do mal, o fruto proibido era uma maçã. As comprovações arqueológicas são de que nunca houve maçã naquela região. Então, nós não podemos dizer, e eu respeito Deus de não colocar aqui o fruto, qual era a fruta, porque eu sou um sujeito que adoro comer maçã. Imagine agora, olhando para a maçã, não vou comer, não é verdade? A intenção de Deus não era essa, a intenção até porque não é exatamente o fruto que Deus quer simbolizar aqui. O que Deus quer simbolizar, o que a árvore da ciência do bem e do mal significa. Em 1 João capítulo 3, verso 4, diz que todo aquele que pratica o pecado também transgride a lei, porque o pecado é a transgressão da lei. Então a árvore da ciência do bem e do mal, na verdade, é a lei. São os mandamentos de Deus. Isso não há contestação aí fora entre os teólogos. Ou seja, a árvore da vida representa a pessoa de Jesus, e a árvore da ciência do bem e do mal representa a lei de Deus. O que Adão fez naquele momento foi optar por viver segundo a lei. E ele experimentou de cara que não haveria condições de sobreviver, e de que Deus estava mais uma vez certo para com Adão. O dia que comer desse fruto, certamente morrerá. E qual é a conclusão que nós chegamos? A conclusão que nós chegamos é que todos nós optamos pela árvore da ciência do bem e do mal. A humanidade caminhou e seguiu os passos de Adão. Todos queremos burlar a lei, todos nós queremos fazer de conta que a cumprimos. Mas na verdade, ninguém cumpre a lei. Tiago capítulo 2, verso 10, diz assim: pois qualquer que guarda toda a lei, mas tropeça em um só ponto, se torna culpado de todos os pontos. Então, a lei é ruim? Não, a lei é boa. A lei é uma bênção. É ela quem diz para mim: não cobiçarás. É ela quem nos diz: não adulterarás, não mentirás. Mas a conclusão que a gente chega é que, sabendo o que a lei representa, nós olhamos para ela e nos sentimos culpados. É como se nós estivéssemos a toda hora diante de um juiz ou de um acusador para nos dizer: você pecou, está na lei. É assim que os juízes trabalham, é assim que os advogados trabalham. Há uma verdadeira batalha no sentido de responsabilizar quem de direito. E o advogado de defesa tenta buscar aquele que vai ser absolvido. E como ele vai ser absolvido? Então nós somos todos pecadores diante dessa nossa vida. Nós nos encontramos sempre diante dessa lei. João capítulo 1 João capítulo 1, verso 10, diz assim: se afirmarmos que não temos cometido pecado, fazemos de Deus um mentiroso e a sua verdade não está em nós. Então a coisa começa a se agravar ainda mais. Eu nem posso dizer sequer que não cometo pecado. Nós não podemos dizer um para o outro que eu sou santo e não cometo pecado. Não cometo nenhum deslize, porque se eu disser isso, segundo esse texto, ele vai dizer que eu sou um pecador. Porque eu estou dizendo uma inverdade, uma mentira. João capítulo 8, verso 3, verso 8, capítulo 8, verso 34, diz: replicou-lhe Jesus: em verdade vos digo, todo que comete pecado é escravo do pecado. Os fariseus abordaram e disseram: nós nunca fomos escravos de ninguém, Jesus. Como é que você está dizendo que nós somos escravos? E Jesus diz assim: vocês cometem pecados. E quem comete pecado é escravo do pecado. Então, o que que Paulo está comemorando em Romanos 8, 31? Qual o seu argumento para dizer que nós somos mais que vencedores em Cristo? O que aconteceu no meio do caminho para que nós pudéssemos entender isso? Qual a nossa argumentação? Porque agora, até aqui, parece justo eu viver de uma maneira a bel prazer. Paulo, quando escreveu o livro de Romanos, presta atenção, mano. Ele escreveu, e damos graças a Deus pelos ataques que as pessoas fazem à vida do crente, né? Paulo foi atacado pelos judeus cristãos, que Paulo estava menosprezando a lei. Diziam que Paulo estava dizendo para as pessoas: vocês podem pecar à vontade, porque aonde o pecado superabundou, a graça superabundou. Então eles estavam acusando Paulo de que Paulo era alguém que estava encorajando as pessoas a pecarem e viverem uma vida indigna, esquecendo da punição da lei, da transgressão da lei. E Paulo vai explicar para eles que não é isso, e por isso ele sai explicando, fazendo o quê? Escrevendo esse compêndio de teologia, que é o livro de Romanos. Então, como é que Paulo vai chegar a essa conclusão? Primeiro, no jardim, Adão fez uma escolha pela árvore que representa a lei, da qual não pode cumprir. Nós fazemos a escolha da árvore da vida. Adão escolheu a lei e nós a graça salvadora de Jesus. Jesus é o nosso libertador. Amém, irmãos? João capítulo 8, 32 diz: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Então, algo que me aprisionava, algo que me mantinha aprisionado, como foi a vida de Adão e até aqueles que continuam aprisionados até hoje, é de que as pessoas cometem pecado por escravidão. Elas não conseguem parar de pecar. Quando Jesus Cristo disse que nós seremos livres se nós o recebermos como Salvador e Senhor, ele está dizendo exatamente isso. Olha, o pecado não tem mais que dominar você. Você não precisa fazer o que o pecado está mandando você fazer. Eu tenho condições de fazer com que você possa sair disso. Irmãos, o que me preocupa, e a apostasia vai passar por esse caminho, é de que as pessoas vão abandonar Deus pelo gosto do pecado. É uma tendência do ser humano. Quando o povo saiu do Egito, liberto por Deus, sob a liderança de Moisés, cantaram louvores porque atravessaram o Mar Vermelho, e quando chegaram do outro lado, fizeram uma grande festa, e logo depois eles começaram a perguntar assim: cadê comida? Cadê água? E eles perguntavam para Moisés: será que você nos tirou de lá para nós morrermos aqui? Nós queremos voltar para o Egito. Essa postura do povo de Israel é mais ou menos parecida com a postura de muitas pessoas que foram libertas por Jesus. Parece que elas se veem tentadas a retornar à sua vida anterior. É como a própria Bíblia nos explica, que o cachorro volta ao vômito. Me perdoa a expressão. Então, como é que é essa libertação da parte de Jesus? Como é que ele procede isso na nossa vida? Paulo escreve em Romanos capítulo 7, irmãos, algo que é fantástico e que às vezes, se você não prestar atenção, você nem percebe o valor dessa informação. Romanos capítulo 7, verso 1, 2, 3 e 4. Eu vou ler só até o verso 1, 2 e 3, só para lembrar você a respeito do que Paulo está falando. Meus irmãos, falo a vocês como a pessoas que conhecem a lei. Acaso vocês não sabem que a lei tem autoridade sobre alguém apenas quando ele vive? Por exemplo, pela lei a mulher casada está ligada a seu marido enquanto ele estiver vivo. Mas se o marido morrer, ela estará livre da lei do casamento. Por isso, se ela se casar com outro homem enquanto seu marido ainda estiver vivo, será considerada adúltera. Porém, se o marido estiver morto, continua o verso 4, ela pode casar à vontade. A ilustração de Paulo é fantástica. Ontem, por exemplo, eu comemorei 5 anos de casado. Que mulher abençoada, Marluce. Eu também, né, irmãos? 5 anos de casados. Eu vi que é a boda de madeira, sabe, pastor? Eu falei, se mesmo madeira, podia ser uma coisa mais forte, né? Mas madeira, o Senhor Jesus falou assim, você ainda tem que ter muita cruz ainda, você é Marluce. Mas tanto eu quanto ela casamos, porque os nossos cônjuges morreram. E aí nós ficamos desimpedidos, tanto ela quanto eu, e poderíamos nos casar de novo. O que Paulo está dizendo é exatamente isso aqui, olha só. Só há um jeito de você ficar livre da lei. Qual é a liberdade? Morrendo. Então, no momento em que eu morro, eu estou livre da lei. Isso espiritualmente é uma grande verdade. Porque o dia que vocês ouvirem dizer, pastor Natan, eu soube, pastor Jorge morreu. O irmão vai dizer assim, irmão, ele está mais vivo do que nunca. Porque crente não morre. A gente passa daqui para o outro lado. E já desfrutando do carinho das benesses de Deus. Mas, enquanto eu estou vivo aqui neste mundo, como eu posso morrer? Nós já vimos que porque eu e Marlúcia perdemos os nossos cônjuges, pudemos casar de novo. Se eles estivessem vivos, nós seríamos considerados adúlteros. E aí vem essa maravilhosa orientação de Deus. Eu preciso morrer então. Tem um hino no meu carro que é minha esposa, você Jorge, já ouvi não sei quantas vezes esse hino. Daquele ministério crescendo, sarando a terra ferida, estiveram aqui, né? Eu nem vou cantar muito não, mas irmãos, se eu cantar, os irmãos levantam e vão embora. Mas eu preciso morrer, morrer, morrer. Quem já viu esse hino aí? Levanta a mão aí. Coisa linda, né? Os outros não conheceram ainda, ou também não reconheceram, porque eu canto muito mal, né? Mas é verdade. Uma vez eu fui a uma casa de recuperação em Minas Gerais, e eles começaram a fazer uma apresentação para a gente, sabe, pastor? Foi um retiro, foi uma viagem missionária aqui da nossa PIB de Irajá. E as pessoas começaram a cantar um hino para nós, para nos alegrar o coração. E eu falei assim, gente, eu nunca ouvi esse hino. E alguém lá mais apurado com ouvir, não, pastor, eu estou cantando aquele outro hino, que é assim, é um hino que eu também não vou cantar de novo, tem uma tendência, Deus podia ter dado pelo menos um pouquinho de voz para cantar, né? Mas um hino que fala sobre um pouquinho de chuva, né? Faz brotar. É aquele hino que fala sobre. Ficaram cantando muito sobre sorriso, sobre felicidade. Mas tudo bem, não tem problema não. Eles cantaram e eu não consegui reconhecer, porque eles cantavam muito mal. A mesma coisa sou eu cantando para os irmãos, né? Então o que que Paulo está explicando para a gente? Gente, eu vou morrer. Só há um jeito de eu morrer para a lei. Morrendo em Cristo. E é Ele quem diz assim, que diremos então? Paulo capítulo 6 de Romanos, verso 1 a 4. Que diremos então? Continuaremos pecando para que a graça aumente? De maneira nenhuma. Paulo se defendendo e nos abençoando. Nós, os que morremos para o pecado, como podemos continuar vivendo nele? Ou vocês não sabem que todos nós que fomos batizados em Cristo Jesus, fomos batizados em sua morte? Portanto, fomos sepultados com ele na morte por meio do batismo, a fim de que, assim como Cristo foi ressuscitado dos mortos, mediante a glória do Pai, também nós vivamos uma vida nova. Aleluia, glória a Deus! No instante que eu faço a escolha, não da árvore da ciência do bem e do mal, quando eu faço a escolha da árvore da vida, ou seja, eu tomo posse da salvação que Jesus está me oferecendo, e aí eu começo a receber as benesses disso. E a primeira coisa que acontece comigo é que antes eu não tinha, mas agora eu tenho o Espírito Santo de Deus que habita em mim. Eu agora sou morada do Pai, do Espírito Santo de Deus. E agora não estou mais sozinho comigo. Eu sou um vencedor, porque não serei mais só eu a lutar com o pecado, porque todas as vezes que eu me dispunha a lutar pelo pecado, eu perdi a batalha. Mas agora eu tenho o Espírito Santo de Deus na minha vida. E assim como a viúva que pode casar de novo, nós nos consagramos a Jesus para a nova vida. 1 Coríntios capítulo 15, verso 22, diz assim: pois da mesma forma como em Adão todos morreram, em Cristo todos serão vivificados. Então, como eu havia morrido por conta de Adão, agora por conta de Cristo eu sou vivificado. Morri para Adão e ressuscito para Cristo. É por isso que Paulo diz mais tarde: já estou crucificado. Igreja, repete comigo: já estou crucificado com Cristo e vivo. E com as atitudes de um escravo? Eu agora sou escravo de Jesus, sou servo de Deus. Interessante que eu tenho no meu carro uma frase que Jesus Cristo colocou no meu coração para eu colocar. Eu já falei isso aqui para os irmãos. Eu coloquei a seguinte informação: Jesus me fez seu amigo. Eu sou servo de Jesus, mas ele me fez seu amigo. E porque ele me fez seu amigo, eu preciso servir a Jesus. Quais a atitude de um escravo? Irmãos, quem não é servo de Jesus é escravo do pecado. Lembra que Jesus disse isso? Escravo do pecado. Ele quer deixar de pecar, mas ele não consegue. O que eu vejo é que muitas vezes nós temos muitas pessoas que já têm Jesus Cristo como Salvador, mas não lutam por uma vida de santidade. Celebrando a recuperação me ensinou muito, irmãos, a encarar a fragilidade das pessoas. Mas às vezes nós, como pessoas, acabamos nos jogando na nossa fragilidade, tal como aquele povo lá de Israel que queria voltar para o Egito. Romanos 6, 16 diz assim: não sabem que quando vocês se oferecem a alguém para lhe obedecer como escravos, torna-se escravo daquele a quem obedece? Escravos do pecado que leva à morte, ou obediência que leva à justiça? De quem você tem sido escravo? De quem você tem sido servo? De Deus ou do pecado? 1 Coríntios capítulo 15, verso 22 diz: pois da mesma forma como em Adão todos morrem, em Cristo todos serão vivificados. E Paulo fala algo especial. Nós estamos caminhando para quase o final da palavra. Paulo fala em Colossenses capítulo 3, verso 1, algo que nos convida a refletir a nossa maneira de viver, irmãos. Ele diz: portanto, já que vocês ressuscitaram com Cristo, ou seja, vocês escolheram a árvore da vida, receberam Jesus como seu Salvador, então vocês devem procurar as coisas que são do alto, onde Cristo está assentado à direita de Deus. Mantenha o pensamento nas coisas do alto e não nas coisas terrenas, pois vocês morreram e agora a sua vida está escondida com Cristo em Deus. E quando Cristo, que é a sua vida, for manifestado, então vocês também serão manifestados com Ele em glória. Assim, façam morrer tudo o que pertence à natureza terrena de vocês. Nota que Paulo não está dizendo assim, torçam para alguém ajudar você a fazer isso. Olha só, você precisa de ajuda, porque sozinho você não vai conseguir. E até já ajudar não é errado. Mas Paulo diz assim, presta atenção, façam morrer tudo que pertence à natureza. É uma ação individual, é uma decisão minha. Eu devo dizer, chega! Eu não quero mais praticar essas coisas. Eu tenho que parar. Eu tenho que lutar contra isso. Não é viver como se eu estivesse sempre vendido para o pecado. Sem força nenhuma. Porque quando eu vivo uma vida assim, irmãos, eu estou dizendo, não adiantou Jesus morrer por mim. Não adiantou o Senhor Jesus ser o meu Salvador. Não adiantou Ele ser o meu libertador. Eu até poderia cantar cada uma dessas canções, mas muitas delas nós não poderíamos cantar. Eu tenho medo que nessa questão da apostasia, muitos servos de Deus, que não sabem que já foram libertos, se comportem como pessoas escravas do pecado. Há uma ilustração, uma história verídica, que eu não sei o nome das pessoas, mas houve alguém que recebeu Jesus Cristo como seu Salvador de verdade. E depois de um tempo, certo tempo, ele achou que devia voltar à sua religião anterior, que era o Espiritismo. E quando ele chegou lá, o Espírito disse para ele assim, cai fora, cara, você não é mais nosso, não. Nem ele sabia que ele não pertencia mais àquele povo. Eu acho que tem muita gente se comportando assim. Ele diz assim, Paulo, façam morrer tudo que pertence à natureza terrena de vocês. E ele faz aqui uma lista, imoralidade sexual, impureza, paixão, desejos maus e a ganância que é a idolatria. E ele faz uma colocação, é por causa dessas coisas que vem a ira de Deus sobre os que vivem na desobediência, as quais vocês praticaram no passado, quando costumavam viver nelas. Mas agora abandonem todas essas coisas: ira, indignação, maldade, maledicência e linguagem indecente no falar. Irmãos, Deus me deu uma ilustração muito boa sobre a nossa luta em relação a esse pecado. Eu estava num dia jejuando, e toda vez que você vai jejuar, isso não é verdade, dá uma fome danada, não dá, gente? Quando eu falo que eu vou ficar sem o café da manhã, aparece alguém lá na sala trazendo um suculento pãozinho com ovos mexidos. Aí eu olho para cima e falo, não vale, Senhor. Já aconteceu com você? Levanta sua mão, quem já aconteceu assim. Vou jejuar, e acontece, tudo chega assim, né? Aí você pensa que aquilo não é de Deus. É Deus que permitiu isso, sim. O jejum é uma das maiores interpretações daquilo que Deus quer de nós. O jejum não é uma coisa para você ficar sobremente forte espiritualmente e combater o inimigo. O Senhor Jesus diz isso. Isso só sai com oração e jejum, não é verdade? Ele não está dizendo só, se você quiser expulsar demônios poderosos, faça jejum e oração. A intenção não é isso. Não é só essa. A intenção de Deus é fazer com que você possa chegar à seguinte conclusão. Eu consigo vencer a minha carne. Quando ela te disser, toma esse cafezinho, pastor Jorge, eu digo, não, hoje não, por hoje não, Come esse pão com ovos. Eu preparei com o maior carinho, pastor. Eu disse, irmã, eu às vezes, para não magoar a pessoa, disse, deixa que depois eu como. Depois aqui, é depois do horário combinado com Deus. Mas o que Deus está dizendo para a gente através do jejum e oração, você pode vencer a sua carne. Você pode vencer o seu pecado. Porque dentro de você tem o Espírito Santo de Deus que está dentro de você. Você pode. E a Bíblia ainda vai nos dizer uma coisa muito especial. Nós não somos tentados mais do que nós podemos. Olha que Deus maravilhoso. Quando Ele sabe que você não vai resistir, assim, não, isso aí não. Porque isso aí Ele cai. Ele não vai resistir. Então tudo que vem a você, e que você tem se sentido tentado, provocado, eu vou dizer para você uma notícia maravilhosa. Isso não é mais forte do que você. Porque o Espírito Santo de Deus está em você. Maior é o que está em nós do que o que está no mundo. E o que você pode fazer é vencer. Vencer. É por isso que Paulo, diante dessas coisas que acabamos de dizer, ele faz essa conclusão. Gente, que diremos, pois, diante dessas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que não poupou o seu próprio filho, mas o entregou por todos nós, como não nos dará também, juntamente com ele, todas essas coisas? O amor de Deus é tão grande que Ele chegou a vir se humanizar e morrer por nós. Mandar o seu Espírito Santo para habitar em nós. E dizer assim, eu estou contigo, meu servo. E aí você, quando se comporta como servo, diz, você não é mais meu servo. Você é meu amigo. Porque nós estamos juntos. Nós estamos juntos um com o outro. Eu queria que você hoje saísse daqui sabendo de uma coisa especial na sua vida. Você pode vencer o pecado que tão de perto te rodeia. Mas não entristeça Deus mergulhando no pecado, como quem não tivesse nada dentro de você que te fortalecesse a ponto de você poder dizer assim, não. Você que eu estou falando é o mesmo que Paulo diz, se é que o Espírito Santo de Deus está em vós. Irmãos, sem Jesus não tem Espírito Santo. Sem Jesus não dá para vencer absolutamente nada. Só vamos perder. Só vamos sair prejudicados. Eu queria que você pudesse pensar hoje, nessa manhã, que o ano de 2017 vai ser um ano diferente na sua vida espiritual. Você vai glorificar a Deus, honrando a vitória que Ele já te deu. Não se comportando como alguém derrotado, porque os derrotados mergulham no pecado. Os derrotados não percebem a presença de Deus onde quer que eles estejam. Eles não veem ninguém da igreja e pensam que estão sozinhos. Aproveitar que ninguém está olhando. Porque a pessoa, ou os seres mais importantes desse complexo jogo, estão todos te observando. O nosso inimigo está te observando, não porque ele está em todos os lugares, mas porque ele tem muitos anjos. Mas o Senhor está te observando. Este, não porque tem muitos anjos, mas porque ele está presente em todos os lugares. Então do que adianta você esconder de todos, se o teu acusador está te vendo? Do que adianta você praticar coisas e entristecer a Deus? Nós precisamos, sabe o que, irmãos? Fazer esse pacto com Deus. A nossa reunião de oração pede bênçãos a Deus. Pede salvação a Deus. E eu queria te levar a pensar hoje, nessa manhã. Vamos pensar em santidade diante de Deus. Não como quem está sofrendo a perseguição do pecado, mas como alguém que está tendo a oportunidade de vencer o pecado. Porque Jesus venceu o pecado por nós. A vitória é de Cristo em nós. E é por isso que ele diz isso. Quando Cristo ressuscitar, nós vamos ressuscitar com eles. Sabe por quê? Porque nós morremos com Cristo. E a nossa vida está escondida em Cristo. Queria que você passasse um tempinho agora e conversasse com Deus, uma oração silenciosa, até por conta ainda da nossa reunião de oração. Fala com Deus baixinho. E fala dele. Ele sabe qual a tua vida de pecado, dos erros que você tem cometido. Faça um acordo com ele de viver de acordo com a vontade dele. Vitória sobre o pecado.